mais seguro e que agora é zona de fogo livre, né? O aborto, até a eutanásia. Falta, gente, a família. A família hoje, ela está ameaçada. O primeiro capítulo desse livro, Família Santuário da Vida, é as ameaças contra a família. Aqui eu coloco pelo menos 10 ameaças que a família hoje sofre, que o Papa João Paulo II colocou, não é? Toda ameaça à vida é uma ameaça à família, diz o Papa João Paulo II. Então, aborto, eutanásia, próprio divórcio, tudo que é contra a moral católica, né? Homossexualidade. Em 1994, eu tenho uma citação aqui nesse livro, em que o Papa João Paulo II, 1994, no ano da família, o Parlamento Europeu, acho que vocês sabem, aquele parlamento que congrega os países da Europa, o Parlamento Europeu resolveu reconhecer juridicamente válido o casamento de homossexuais, casais do mesmo sexo. 1994, há 20 anos atrás. Olha o que disse o Papa João Paulo II nessa data, 20 anos atrás. Ele saiu na janela do Vaticano e disse o seguinte: não é moralmente admissível a aprovação jurídica da prática homossexual. Ser compreensivos com quem peca e para com quem não é capaz de libertar-se dessa tendência não significa abdicar das exigências da norma moral. Não há dúvida de que estamos diante de uma grande e terrível tentação, o Papa diz. Foi um discurso no dia 20 de fevereiro de 1994. Quem quiser, confira no site do Vaticano. O Papa disse: ser compreensivo com a pessoa que tem a tendência homossexual, tudo bem. O Catecismo da Igreja diz que a raiz da homossexualidade é complexa e a Igreja não entra nesse campo, se é genética, se não é genética, se é educacional. Mas o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: que a prática homossexual é depravação grave. Parágrafo 2357 do Catecismo da Igreja Católica. Gente, toda a tradição da Igreja diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade, da prática, a sodomia. Sodomia é sinônimo de ato sexual entre dois homens. Sodomia. Aí vem a palavra Sodoma. O Catecismo da Igreja diz assim: temos que amar os homossexuais, respeitá-los, nada de brincadeira de mau gosto com eles. E a pessoa não tem pecado por ter a tendência homossexual. A pessoa tem pecado se viver o ato homossexual. Aí é pecado, aí o Catecismo não poupa a palavra. Aí ele vai na depravação grave. Entenderam? Por quê? Porque não é natural. Não é? Deus não fez um homem para casar com um homem. Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão e Evo. Fez Adão e Eva. O homem deixa sua casa, a casa de seus pais, se une à sua mulher. Gente, a coisa mais perigosa que existe no mundo é a gente desrespeitar a lei de Deus. Se tem uma catequese que eu sempre fiz na cabeça dos meus filhos, dos meus 5 filhos, foi essa: vocês não sejam burros de não querer seguir a lei de Deus. Porque quem não quer seguir a lei de Deus, e a natureza é um espelho da lei de Deus, claro, quem é que fez a natureza? Foi Deus. Não seja burro de não seguir a lei de Deus, porque você vai quebrar a cara. Nós temos que ensinar isso muito para os filhos, para os jovens. Eu vou explicar, vou dar um exemplo. Imagina o seguinte: você tem um equipamento de som, ou você tem um ventilador. Pô, peraí, tem um cara que fez esse ventilador, esse aparelho de som. Ele estudou muito, ele estudou eletrônica, ele estudou mecatrônica, ele estudou física, química e pau, para projetar, por exemplo. Vamos falar de um simples ventilador. Ali entra um engenheiro eletricista que faz um motor elétrico, entra um engenheiro mecânico que projeta as partes do ventilador para que ele circule melhor, com menos barulho, ventilando mais. Tem toda uma mecânica dos fluidos para que isso aconteça. Então, quem é que vai escrever o catálogo de como é que funciona esse aparelho? De como é que esse aparelho deve ser ligado? É claro, é o projetista. Não é o usuário que vai escrever o catálogo. É o cara que construiu, tá certo? Você já pensou se o sujeito diz assim: ah, eu tenho um ventilador aqui, o cara manda ligar em 110 volts, ah, mas a minha rede aqui não tem 110, 220, eu vou ligar em 220 mesmo. Você já pensou o que vai acontecer? Ele vai queimar o ventilador. Por quê? Porque o imbecil, como dizia o padre Léo, a anta a anta me liga o ventilador em 220 quando está escrito no catálogo do construtor que é para ligar em 110. Mas o cabeça dura, o imbecil, o burro me liga o ventilador em 220 e me destrói uma máquina que eu levei não sei quantos anos para construir. Não é isso? É o que a gente faz com Deus. É o que a gente faz com Deus. Quem é o projetor dessa máquina aqui? É Deus. Então, quem é que tem que escrever o catálogo de funcionamento dessa máquina? É Deus. A Bíblia. E a igreja que ele deixou para explicar a lei dele. O que a igreja faz? A igreja explica a lei de Deus. O catecismo da igreja diz que Deus, Jesus concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Parágrafo 898 do catecismo. A igreja recebeu de Cristo o carisma de participar da sua infalibilidade. O que quer dizer isso? Quando a igreja explica a lei de Deus, o magistério, isso está no catecismo da igreja, ela não erra, ela não erra, ela tem garantia do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus fez da igreja o sacramento universal da salvação, então a igreja não pode errar. Nosso credo tem 2000 anos e ninguém mexeu nele. Nunca um papa na história da igreja revogou o ensinamento de um papa anterior. Nunca um concílio universal da igreja cancelou o ensinamento anterior da igreja. Não existe isso na história da igreja. Vocês nunca viram um dogma ser revogado na história da igreja. Vocês nunca viram um sacramento ser revogado. Vocês nunca viram um dos mandamentos, um dos pontos da moral católica. Não acontece de jeito nenhum, porque o Espírito Santo, ele não se contradiz. O que ele ensina a igreja no século I, ele repete no século X, ele repete no século XX, apenas atualizando as coisas por causa da evolução da humanidade. É outra história. Vocês entenderam? Então, a pessoa mais inteligente se acredita que Deus existe e se acredita que foi Deus quem nos criou. A pessoa inteligente é aquela que obedece à lei de Deus. Entende? Lê a Bíblia e obedece. Lê o catecismo e obedece. Como é que Jesus terminou o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha são aqueles 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7. Mas Jesus subiu a montanha, aquela montanha maravilhosa lá da Palestina, lá da Galiléia. Quem já foi à Terra Santa já viu. Lá em cima tem a Basílica das Bem-Aventuranças, né? Lá embaixo você vê o Mar da Galiléia. E Jesus ali colocou tudo que São Mateus resumiu nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7. Os teólogos chamam de a constituição do reino de Deus, a carta magna do reino de Deus. Como é que Jesus termina o capítulo 7? Depois que ele explicou no 5, 6, ele termina o capítulo 7, Mateus 7, 24, dizendo o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e obedece, põe em prática, é um homem prudente, construiu sua casa na rocha, cavou fundo, até o alicerce tocar na pedra, e aí ele construiu a sua casa. Pode vir o vento, a chuva, a tempestade, a bater contra a casa não vai cair, porque está apoiada na rocha, em Deus. Mas aquele que ouve a minha palavra, a palavra de Deus, não acredita, não põe em prática, prefere ouvir a filosofia besta dos filósofos ateus, os Schopenhauers da vida, os Nietzsche da vida, os Balzac da vida, os sei lá quem da vida, os Sartres da vida, que envenenaram a humanidade. Esses homens que produziram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foram eles. Foram, gente. Você sabe que toda ação é precedida de uma filosofia. Esses homens que pregaram no século XIX a morte de Deus, como Nietzsche, que hoje é moda nas universidades, é chique falar de Nietzsche, Schopenhauer, de Marcuse, que ó, bandidos, falsos profetas. Papa João Paulo II disse: enganaram o mundo, enganaram a humanidade. Esses homens foram os semeadores da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Isso os historiadores cristãos, que fazem uma leitura histórica à luz do Espírito Santo, identificam a raiz mais profunda da Primeira e Segunda Guerra Mundial: o ateísmo, a morte de Deus. Gente, agora a Primeira Guerra Mundial completou 100 anos. Eu estive lendo muitas coisas desse tipo, entenderam? Então, quem não obedece à lei de Deus destrói o plano de Deus. Então, quando Deus diz: o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Gente, Deus ali estava colocando os fundamentos da humanidade, os fundamentos da família, o fundamento do casamento. Se nós tocarmos nisso, nós vamos derrubar o prédio chamado humanidade. Vocês entenderam? Eu fiquei muito assustado, gente, na semana que o Papa Francisco foi eleito. Sim, o Papa Francisco foi eleito, e a revista Veja, é só você procurar, eu até guardei essa revista, porque eu tenho que provar quando eu falo alguma coisa. A revista Veja trouxe, na primeira semana que o Papa Francisco foi eleito, a revista Veja trouxe uma série de frases do Papa Francisco sobre vários assuntos, economia, sei que. E quando embaixo tem assim: homossexualismo. Então a frase do Papa Francisco, quando ele era cardeal de Buenos Aires, ele dizia assim: não pensem que essa discussão sobre casamento de pessoas do mesmo sexo é apenas uma discussão nos parlamentos, uma coisa jurídica. Não, é uma obra do demônio para destruir a obra de Deus. Gente, eu até arrepiei, porque ele não disse uma obra do demônio para destruir a família, ele disse: não, uma obra do demônio para destruir o plano de Deus. Ele passou por cima de família e falou em plano de Deus. E eu não tenho dúvida, gente. Gente, hoje há um plano mundial para destruir a família, não tenham dúvida. E eu quero provar a vocês com um documento muito sério. Vocês vão pensar que eu detesto ser da teoria da conspiração, eu detesto ser apocalíptico, não sou. Mas quando a igreja fala, aí eu tenho que baixar a cabeça. 1997 foi a última vez que o Papa João Paulo II esteve no Brasil. 1997. E o Papa João Paulo II mandou fazer no Rio de Janeiro, que foi o encontro do Papa com as famílias, né? Ele mandou fazer um congresso teológico pastoral no Rio de Janeiro, onde havia mais ou menos 2.500 teólogos. E eu recebi o convite para participar desse congresso, 1997. Muito bem. Esteve no congresso, inclusive, uma senhora americana, uma doutora em direito da Universidade de Harvard, chamada doutora Mary Ann Glendon. Doutora Mary Ann Glendon, ela chefiou a comitiva do Vaticano em duas reuniões internacionais da ONU muito importantes, uma na China e outra no Egito. No Egito foi sobre demografia, 1994, e uma em Pequim sobre a mulher. E a doutora Mary Ann Glendon esteve no Rio de Janeiro e fez uma palestra nesse congresso teológico pastoral. Eu vou dizer a vocês o que essa mulher falou. Mas antes eu vou falar o seguinte: quando acabou o congresso, inclusive o Papa João Paulo II foi lá encerrar o congresso, ele fez questão de ir lá, já estava até de bengala, mas ele foi lá celebrar. O Papa João Paulo II, o congresso acabou e publicou um documento chamado Carta às Famílias. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui leu isso, a menos quem talvez estivesse lá no congresso. Por quê? Porque esse documento não foi publicado em lugar nenhum. Eu peguei esse livro, publiquei nesse livro aqui, porque eu tinha o documento. Eu quero ler para vocês só os dois primeiros itens desse documento. Os dois primeiros itens dizem assim: primeiro item diz assim: a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Gente, 2.500 teólogos do mundo inteiro. Esse congresso foi patrocinado pelo Pontifício Conselho da Família do Vaticano. O cardeal Lopes Trujillo, que já faleceu, que era o presidente na época, estava presente. O documento diz: a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia, quer dizer, uma cultura, uma mentalidade antifamília, anti, quer dizer, para destruir a família, tem sido promovida por organizações e por indivíduos. Organizações e indivíduos. E sabe quem está entre essas organizações, que o documento diz aqui? A própria ONU. A própria ONU. Item 2. Temos testemunhado uma guerra contra a família. Testemunhado uma guerra contra a família, em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década, que foi a década de 90, em conferências das Nações Unidas, da ONU, têm sido vistas tentativas para desconstruir a família. A ONU quer desconstruir a família. Eu vou explicar por quê. Há algo por baixo, é muito sério. E ele diz aqui: de forma que, presta atenção agora nessas três palavras, de forma que o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. Então, como é que os movimentos feministas, etc., estão querendo destruir a família? Qual é a tática? Derrubar três instituições. Primeiro, a própria família. Atacar a família como instituição. Dizer: a família é algo ruim para a humanidade. Ruim por quê? Porque a mulher fica ali uma escrava da criança, do marido, e a mulher não pode evoluir. É um ataque à família como instituição, como se não fosse uma instituição divina. Segundo, um ataque ao casamento. Casar, não. Casar dá azar. Casar gasta. Casar tira sua liberdade, né? Esses dias eu vi até uma piadinha, um cara que diz que Jesus Cristo falou para o pai: pai, eu aceito tudo lá embaixo, aceito até passar pela cruz, aceito a flagelação, aceito a coroação de espinho, mas casar não caso não, pai. Casar não caso não. Consegue fazer piada até com ele, né? Família está na alça de mira de ataque. Casamento está na alça de mira. E a terceira coisa que está na alça de mira: maternidade. Ser mãe, não. Ser mãe, não. Porque ser mãe estraga meu corpo, ser mãe tira minha liberdade, eu não posso estudar, eu não posso ser top model, eu não posso ter. Então eu vou no máximo alugar uma barriga de aluguel aí, mas ser mãe não. Estão entendendo? Há uma estratégia para destruir a família. E eu quero terminar falando aqui para vocês o que que a doutora Mary Ann Glendon, que estava no congresso, contou para nós. Eu vou dizer só um pedacinho do que ela contou. Uma mulher extraordinária. Ela diz assim: quando li, ela está falando da conferência que aconteceu na China, a conferência da mulher, em 1966. Ela diz assim: quando li pela primeira vez o rascunho do documento de conferência preparado pelo Comitê da ONU da ONU sobre a situação da mulher, mal pude acreditar no que eu estava vendo. Como tinha sido possível que o programa de ação proposto para a Conferência da Mulher praticamente não mencionasse a palavra matrimônio, maternidade ou vida em família? Ela disse: poxa, peguei um documento de 149 páginas sobre a mulher, não falava de maternidade, não falava de família, não falava de casamento. E ela diz assim: olha, e quando o matrimônio e a vida em família e até a religião eram mencionados, apresentavam-se basicamente a partir de um enfoque negativo como fonte de opressão ou obstáculo ao progresso da mulher. Então ela disse o seguinte: a conferência da China em 96 da ONU sobre a mulher foi para derrubar todos os valores cristãos do casamento, da família, da maternidade. Entenderam? E só não aprovaram o aborto como método de controle da natalidade, ela diz, porque a comitiva da igreja se uniu com a comitiva dos muçulmanos, que eram contra, e conseguiram barrar. Porque senão o Congresso da ONU ia aprovar o aborto como método de controle de natalidade. O pai que não quer, o casal que não quer ter mais filho, aborta. E acabou. Estão entendendo? Então, gente, eu estou colocando tudo isso para vocês, talvez em letras assim meio negras. Não é para desanimar ninguém, não. Pelo contrário, é para a gente trabalhar ainda mais pela família. Deus é o autor da família, então é Deus quem vai salvar a família através de nós. Amém.